Olá, bom dia Ortiz, ouvintes do Cultura Notícias. Bom dia, Dr. Jonas. Seja bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Oséias, ouvintes da Rádio Cultura. Estamos aqui hoje para falar com o Zé sobre alguns assuntos médicos que ele vai determinar para nós hoje.
Doutor, então, iniciando, conversando um pouquinho sobre a sua carreira, o que então inspirou o senhor a atuar na medicina como clínico geral?
Assim, Zé, eu me formei em 1985 na Universidade Federal de Pelotas e eu acho que isso aí, todos nós na vida, devemos ter uma missão. Eu, acima de tudo, sempre, e minha família, sempre fomos católicos, e eu sou católico, e isso tem cada vez mais me ajudado na minha vida e no exercício da minha profissão. A vocação de médico, ela é estudada mundialmente. E você sabe que aqueles que gostam do ser humano, aqueles que têm afinidade pelas pessoas, têm a vocação principal, que é cuidar do ser humano. O Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, já falava que um médico cura às vezes, ele consola e ele previne as doenças. E esse é vamos dizer assim, é a função do médico no exercício da sua vida.
Doutor, agora falando em relação à rotina do seu trabalho, que podemos destacar então o dia a dia em relação aos maiores desafios enfrentados como clínico geral?
Assim, ó, eu sempre me perguntava, Zé, qual a sua especialidade, doutor? Então, a medicina se dividiu muito hoje em partes: cabeça, pescoço, tórax, abdômen, membros inferiores. E, na verdade, a faculdade forma o médico geral. Eu exerci anos trabalhando em postinhos de saúde, aqui em Campos Novos mesmo, em hospitais da região, e na formação de médico generalista. Mas, com os tempos, eu nunca deixei de seguir o que os livros dizem. Eu, no início, até comentei com você que nessa nossa conversa aqui hoje, eu iria sempre, vamos dizer assim, seguir o que eu, desde a minha formatura, eu sigo, que são os livros. Eu estou aqui com uma cópia de tradução no inglês, 2022, que está valendo agora 2024 no Brasil, que se chama Medicina Interna Harrison, que é um tratado de medicina geral dos Estados Unidos. Publicação é a última que existe no mundo. Esse livro é editado desde os anos 1900 e é como fosse isso que eu tinha conversado com você, que eu gostaria de deixar aqui, que como um padre segue a Bíblia na missa, no sermão, na sua vida, no celibato, o médico deve seguir os livros. O médico não deve ser um inventor de terapêuticas, de promessas milagrosas. O médico tem que trabalhar como um padre. Ele tem que seguir a Bíblia. O médico deve seguir um livro. Eu estou aqui na página 7 desse Arson, edição 2024 nos Estados Unidos, que diz aqui que o médico, como eterno estudante, a partir do momento da graduação do médico na faculdade de medicina, fica aparente que este é um marco simbólico e que ele deve incorporar o papel de eterno estudante. O ideal é que os médicos transformem o sentimento da ansiedade em energia para continuar e aperfeiçoar e concretizar seu potencial. É responsabilidade do médico buscar continuamente novos conhecimentos, lendo, participando de conferências, participando de cursos, consultando colegas e a internet. Então, isso vocês vejam, isso é escrito no capítulo inicial do maior livro de ensinamento médico do mundo. E eu, graças a Deus, nesses anos de exercício da minha profissão, mesmo residindo em Campos Novos, eu tenho podido fazer isso, porque eu frequento cursos anualmente, semestralmente, nos melhores hospitais do país. Eu já tive fazendo curso Observe Chip na Universidade de Toronto, Canadá. Graças a Deus me proporcionou esse magnífico período que eu pude ficar lá. Então, o que eu posso dizer é que o médico tem essa função de sempre nunca deixar a chama do estudo ser afastada da sua prática médica.
Doutor, agora falando em relação sobre saúde preventiva, quais são as suas recomendações mais importantes em relação para essas doenças mais comuns?
Como eu te disse, seguindo esse livro, por exemplo, aqui nós estamos aqui hoje um assunto atual, que nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos se chama PSS, é o provedor do sistema de saúde. Ele é um agente contratado Estado do governo, que a sua função é trabalhar junto aos hospitais, aos atendimentos de saúde pública, que lá é pouca a saúde pública, que geralmente é custeada nesses países desenvolvidos pelas próprias pessoas, mas um dos esses provedores tem a função de elucidar a população de como se faz para ter uma vida melhor, para o que importa no atendimento de uma pessoa. Então se pega aqui, por exemplo, vacinação, e uma das coisas que eu estou aqui, que eu fico triste quando venho aqui e vejo médicos, escuto médicos falarem sobre vacinas, essa tal da negação das vacinas, está aqui, página 13, capítulo 3, um dos principais avanços de saúde pública que contribuiu para incrementar a saúde e a longevidade no mundo foi o desenvolvimento de vacinas efetivas e seguras contra doenças infecciosas, endêmicas e epidêmicas. Em 1918, por exemplo, a gripe H1N1 matou no mundo 58 milhões de pessoas, Oséias. No último ano, não morreu 1.000 pessoas no mundo inteiro de gripe H1N1. Isto é o retrato da utilidade das vacinas. Então eu fico triste quando vejo um médico que vem aqui dizer que a hidroxicloroquina era o tratamento da Covid. Se pegar o Good McGilman, edição 2020, já estava lá. A hidroxicloroquina serve para malária. Acabou. Em 1940 ela foi descoberta. Então a função do médico é quando ele está disponível na comunidade, é... O médico como cidadão, ser médico é um privilégio, mas o médico tem que saber que a sua fala influencia muitas pessoas. Então o médico quando vem falar sobre assunto médico, ele tem que trazer o livro. Então a promoção da saúde, 75% das vezes, o estilo da vida da pessoa é que faz o aparecimento de doença. Hoje nós estamos aí com a liberdade, não pode ser igualada à libertinagem. A libertinagem hoje a sociedade é o uso indiscriminado de drogas, é as noites mal dormidas, é o estilo de vida, é a falta de trabalho, é a família. Isso leva a 75% das vezes à doença. E esse estilo de vida, às vezes, através da solicitação desenfreada de exames, tomografia, ressonância, exames laboratoriais, não aparece nesses exames, mas a vida da pessoa, a consulta médica, ela tem como abordar isso. Então hoje é muito comum chegar o paciente: doutor, eu gostaria de fazer um check-up, uma consulta nunca é completa, mas ela não pode ser incompleta. Então a consulta médica tem que ser entrevista médica, o exame físico, o raciocínio clínico, a promoção de saúde de um paciente, o estilo de vida, aquele paciente que não foi num dentista, a saúde bucal dele está ruim, tudo faz parte de um check-up. Check-up não é chegar o paciente com 80 exames laboratoriais, uma tomografia, uma ressonância, mas você tira numa consulta médica que a vida dele, o estilo de vida dele não está bem, ele não está bem no trabalho, a sociedade, a família e outros tantos motivos. Então, a consulta médica é uma coisa complexa e que hoje em dia está pouco valorizada pelos médicos e pelos pacientes, que se preocupam em nos trazer exames, exames e exames. E o estilo de vida está comprometido.
Doutor, nesse sentido, como o senhor vê o futuro da medicina em geral? Quais as principais mudanças esperar para os próximos anos?
Assim, José, a formação médica, isso está nesse livro, passa no mundo, no Brasil principalmente, que nós somos péssimo exemplo na formação médica. Hoje se está formando médico no Brasil, médicos que têm textos escritos em revistas médicas, eu tenho lido frequentemente, a formação a granel. No Brasil nós temos quase 400 faculdades de medicina, segundo informações que eu tenho através do Colégio Brasileiro dos Cirurgiões, nós temos mais, esse governo quer abrir mais 350 faculdades de medicina, nós temos que os Estados Unidos, que tem 310 milhões de habitantes, o Brasil tem 210 milhões, tem apenas 131 faculdades de medicina, abertura regulada, a Índia tem 160. Então, a formação a granel no Brasil vai ter um custo, está tendo um custo muito alto para a sociedade, porque o país não tem professores em número suficiente e nós estamos vivendo a política do cego conduzindo o cego. Isso aí é uma obra que está escrito na revista da USP São Paulo, se chama A Falta de Habilidades Clínicas. Hoje está fácil ser médico, Oséias, porque você pede exame e dá receita. O difícil é saber o porquê. Uma médica chamada Bárbara Escorel, no seu livro de medicina primária, ela escreveu: estamos cansados de ser fígado, Estamos cansados de ser coração? Estamos cansados de ser osso? Ossos. Ninguém nos une num sistema único que é o corpo humano. Então, as especialidades médicas, elas proliferaram de forma indiscriminada. E o que nós precisamos é de bons médicos de conhecimento em medicina geral, em cirurgia geral, com abrangência. Lógico, nós temos que ter as especialidades. Mas, primeiro, a pessoa tem que ser abordada por médico que tenha conhecimento do corpo humano, de todos os sistemas. E depois é feita uma triagem.
Dr. Jonas Medeiros, agora em relação entre a medicina e religião, que tem sido um tema de discussão há muitos anos. Como o senhor enxerga, então, a influência da espiritualidade e da fé na saúde dos pacientes?
Eu sempre fui católico, Oséias. Eu tive no hospital da Universidade de Toronto, em São Michael Hospital, Hospital de São Miguel do Arcanjo, um dos sexto maior hospital do mundo. E o que me chamou a atenção, que toda a tecnologia mundial aplicada à saúde está presente lá. O que me chamou a atenção foi que os médicos, eu já era católico, mas que os médicos no final do dia, com toda a tecnologia que pesa existente, os médicos oram, os médicos fazem oração por seus doentes e por suas condutas médicas. Eu, agora final do ano, eu vou participar de um congresso católico na cidade de Fortaleza, no Ceará, de um encontro com médicos católicos. No Brasil está havendo um chamado de médicos que acreditam em Deus, em Jesus, e os trabalhos mundiais têm mostrado, através de estudos de PET scan cerebral, que os pacientes que oram, os pacientes que acreditam, que têm fé em Deus, a sua recuperação médica, seja clínica ou cirúrgica, é melhor. Se chegou à conclusão que a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a homeostase do organismo é melhor nos pacientes que têm fé, é melhor nos pacientes que têm Deus dentro do coração. Eu tenho procurado praticar isso cada vez mais. Isso tem me ajudado muito no exercício da minha profissão, no exercício da minha vida particular e pessoal. Eu acho que a religião não é... Tem pessoas que não gostam, pessoas que são... Eu conheço médicos que são ateus. Mas eu sempre tenho procurado levar esses conhecimentos que eu tenho tido na minha vida prática, através de leitura também. Isso está provado no mundo. O médico que tem a oração, que acredita em Deus, seus resultados de trabalho médico são melhores do que os outros que não acreditam em religião, que são ateus.
Dr. Jonas, agradecendo a sua disponibilidade com o nosso jornalismo, desde já um bom dia. Algo a mais que gostaria de estar destacando?
Eu só queria frisar isso, Oséias, que o que nós falamos aqui são amparado em bibliografia pertinente, em livros. Quem veio aqui, eu vim aqui hoje como médico, mas aquele exemplo que eu trouxe no início é como padre. Eu vim aqui transcrever o que os livros dizem. Não é o Dr. Jonas que inventou. Como diz aquele ditado, é mata a cobra e mostra o pau. Eu acho que o médico tem que andar com um livro. Eu acho que o médico tem que se basear suas condutas em livro. Para as pessoas que ele atende. O médico não pode inventar as coisas. É isso o recado que eu gostaria de deixar para os radiovintes, para próprios colegas que às vezes escutam a Rádio Cultura de Campos Novos.
Cultura Notícias, Oséias Inácio.